Então, nome, profissão, qual a geração, né? Qual que é a relação com a descendência japonesa, se essa descendência teve alguma relação, alguma influência no seu trabalho artístico, se teve alguma contaminação de alguma forma, e aí como que se deu essa contaminação, por quê e para quê, né? Um pouco mais aprofundar um pouco nesse aspecto. E aí eu queria também entrar nesse lugar de ser mulher, né? Mulher asiática, né? Mulher descendente de japoneses aqui nesse contexto que é o Brasil. Como que, se você teve alguma dificuldade, alguma facilidade ou alguma, como que você lidou com essas questões ao longo dessa trajetória, né? Porque,
Deixa eu pôr aqui.
não sei, eu tenho entrado agora em algumas discussões sobre feminismo asiático, né? E aí tem uns grupos agora no Facebook e tal, discutindo sobre isso. E, enfim, o que é muito colocado é a questão da fetichização, né? Da mulher asiática, que tem toda aquela coisa da gueixa, do exótico, né? Então, se em algum momento você sentiu isso de alguma forma, se isso também teve alguma influência no seu lidar com o trabalho. E, assim, pontuando.
Tá, vamos tentar.
É muita coisa, né? Mas,
Se
assim.
fugir, você vai me lembrando. Emily Sugai, né? Meu nome. Sou coreógrafa, dançarina, performer, né? Dançarina de butô, né? É assim como eu tenho falado para várias pessoas, mas muitas vezes eu não sei o que dizer.
A gente fica nesse
Mas
lugar, né?
aí, conforme a conversa sai de um jeito, sai de outro. Mas eu acho que talvez a definição mais, assim, sei lá, que eu usaria, mas que eu não usaria, mas o que é mesmo, é uma artista do corpo, né? Esse seria, acho que, o mais correto, né, de ser. Eu sou da terceira geração, né, sansei, neta de imigrantes, né, japoneses no Brasil. Aí uma coisa que é curioso na minha geração, que eu vejo, né, da terceira geração, foi a geração que negou bastante a cultura japonesa, mesmo a língua, né? Principalmente a língua, né? Porque meus pais, eles obrigavam a gente a falar em japonês, mas eles não sabiam como, entende? Então a gente negava isso, assim como quando criança, né? Não era um questionamento assim, um questionamento, né? Era só uma recusa, porque todo mundo fala português, né? Então vamos falar
Não havia
português, né?
obrigação.
Mas minha avó tinha uma escola no Nihongako, né, para ensinar o japonês para as crianças. Então, só que como era a quarta da família, muito pequenininha, mas todos os meus irmãos, né, mesmo o mais velho, nenhum deles fala japonês, sendo que minha avó tinha essa escola, né? Eu não sei se é porque minha avó ficou doente muito rápido e aí a escola se desativou e a gente não teve essa obrigação, porque minha avó era muito brava, né? A avó por parte de pai, né? Ela exigia que eu acho que com os netos, assim, ela não teve essa oportunidade porque ela ficou doente. E
Entendi.
logo ela faleceu, mas ela dirigiu uma escola muito importante em Pinheiros, né? Que pegava todos os descendentes que vinham para São Paulo, né? Então é uma escola muito
Você
importante.
lembra o nome do
Chama
Nihongaku?
Escola Lar das Crianças. Ainda tem um nome engraçado, né? Não tem nada de Nihongaku. Mas era Escola Lar das Crianças.
Lar das
Recebia.
Crianças.
Tem até no meu site, tem um link que vai para. Mas eu que escrevi, então não, tem umas fotinhos, não dá para ter muita referência, assim, mas muita gente da colônia passou por ali, né? A gente da geração dos meus pais, né? Então tinha essa escolinha e Eu lamento hoje que eu nunca consegui falar japonês.
Não.
Mas eu tentei. Dos quatro filhos, eu fui a única que insistiu fazendo. Depois, né? Eu já era mais. Na faculdade, fui fazer aula de japonês. E eu não sei se o sistema de ensino japonês aqui no Brasil era muito ruim, né? Acho que agora eles adaptaram uma coisa um pouco mais. Eu
Contextualizada,
acho,
né?
né? Porque eu falei pra você que eu nunca não consigo falar. E eu aprendi muito, né? Kanji, eu escrevi, eu tinha, né? Memória, né? Para isso, para escrever e tal, mas falar é uma coisa que. E aí depois, atualmente, eu nem penso nisso, né? Assim, também nem penso mais ir pro Japão. Eu já fui pro Japão umas 5 vezes, né?
Todas apresentando
Todas numa
trabalhos.
situação, cada caso um caso. Já te conto mais ou menos como é que se deu. Mas então, para falar isso da cultura, e eu só fui assim entrar em contato mesmo, porque como minha avó, né, ela faleceu rápido, a gente não tinha nenhuma referência e era tudo, né, nas escolas a gente não tem nenhuma referência, né? Da cultura japonesa, né? No ensino, né? Pelo menos as escolas que a gente fez parte, né? Não era escola, né? De origem japonesa, então não tinha nenhum contato. Eu só fui tomar. Eu só fui me ligar, porque era uma negação total, assim. Eu não queria nem andar com japoneses, para você entender
Interessante.
que era. E por mais que eu não quisesse, eu andava. Porque como eu tinha uma característica muito específica de japonesa tímida, então ficava entre as meninas tímidas, acabava andando com as amiguinhas
Mais quietinha.
quietinhas que eram japonesas,
Entendi.
descendentes, né? Mas ao mesmo tempo que eu não queria, entende? Então
Entendo.
foi um processo bem assim, pensando isso, olhando, né? Depois, muito tempo depois, antes eu nem pensava, nem sabia. E com os japoneses, até fiz parte de. Tinha aqui uma igreja, também protestante, né? Aqui em Pinheiros, ali perto da Cruz Torta, não sei se você sabe, tem uma. Do lado do Instituto Tomiyotaki tem uma
Tá. Ah,
igreja,
tá.
é que ela era a nossa igreja de
Olha.
referência. Mas era assim, isso eu sei pelo meu pai, assim, meu pai e minha avó por parte de pai, acho que ficou traumatizado com a Igreja Católica, então eles viraram protestantes. Mas por parte de mãe, a minha avó era budista. Então ela tinha aquela casinha, né, o templinho.
Budsudan.
E ela ficava rezando. Eu lembro que a gente ia lá e tocava sininho, era uma brincadeira, né?
Acendia incenso. Na casa da minha avó tem
Não
também.
deixava o, né,
Oferendinha.
o que é uma comidinha, então isso tudo era uma brincadeirinha. Mas de religiosidade também ninguém nem aí, assim, nem meu pai, porque ele era totalmente contra. Ele só tinha essa. Frequentava porque tinha um pouco da colônia, tinha a ver com a escola, um pouco do contato que a minha avó fez, né, com essas pessoas. Então acho que por tabela a gente ia um pouco ali. E aí então tinha algumas viagens entre japoneses, que tipo escoteiro, assim, umas coisas assim. Então essas coisas que eu me lembro de relacionamento com japoneses, né, com descendentes. Mas nada de língua, era tudo meio uma coisa voltada para religião, eu acho. Mas não entrou nem na religião, também nem entrou.
Só passou, né?
Eu acho que era só para se divertir. E aí então, assim, eu comecei a dançar. Eu já era muito corporal, né? Desde criança. Isso também tá lá no site, se quiser ler, escrevi lá uma coisinha sobre a forma como eu entrei em contato, como eu descobri a dança, né? Acho que foi com 3 anos, e uma coisa muito. Muito, digamos. Era especial, então, mas eu não sabia exatamente por quê, né? E era uma coisa que eu desejava muito, mas como era tímida também não pedia entrar em escola. Sabe aquelas coisas? Sim. É muito coisa bem de educação japonesa, né? E então, eu estudei outras coisas, né? Não fui fazer dança na faculdade também, acho que não tinha muito. Eu lembro que só tinha educação física. Também nem fui para educação física, que era uma coisa que poderia ter ido, né? E aí, mas paralelamente eu fazia aulas, né, de balé. Uhum. Eu consegui uma bolsa, fui bolsista do Cisne Negro, porque a gente morava... A gente acabou morando ali do lado do Cisne Negro. E aí minha irmã foi fazer jazz e eu fui atrás. Tipo, a irmã mais próxima levou a outra. E aí lá que eu recebi uma bolsa, porque alguém olhou pra mim e falou, não, ela tem que dançar. Entendeu? Foi um olhar de fora que falou que eu não podia não...
Captou isso.
É, não podia não fazer isso. Uhum. Porque era muito especial. Então, era assim, uma pessoa muito tímida, mas na hora de dançar era outra história. Era uma outra coisa. E eu sentia isso. Eu sabia que existia uma diferença muito grande entre a minha personalidade do dia a dia e a forma como eu me expressava. Então, mas aí eu fui fazer clássico, toda uma coisa assim, muito rígido, né? E eu não queria, não era muito bem o que eu queria, né? Aí, por um acaso, assim, naquela coisa que você fica meio perdida, assim, tem uma época que você fica muito perdido, né?
Sim.
Você vai fazer uma faculdade, aí não é, né? Você fica deprimido. E aí o corpo sempre, né, ali, a dança sempre acontecendo, mas sempre, assim, muito, tipo... É, andando paralelo, como se fosse um esporte, assim, né?
Que uhum,
se
hobby, né?
É, alguma coisa. Pro meu pai era isso, é hobby, nem pensar. E aí eu, nessa perdição minha, eu encontrei a Lúcia Lee. Maria Lúcia Lee, que é a professora de artes ali da... Eu acho que ainda é, não sei, que dá artes... do corpo na Unicamp, mas eu encontrei ela em outro contexto. Ela ainda é, né, professora de Tai Chi, né?
Uhum.
E ela gostava muito de produzir espetáculos, né? Assim, do bolso dela, assim, uma iniciativa que ela gostava de fazer, mas sempre ressaltando a cultura, porque ela é chinesa, algum aspecto da cultura chinesa, com artistas ou pessoas, né, das artes, interessadas nas artes, e montavam um trabalho. E foi daí que eu me envolvi com ela, que eu, através do Tai Chi, e foi meu primeiro contato com a coisa mais oriental, né?
Uhum.
Porque aí eu aprendi um pouco, ela aprendi um pouco de uma dança chinesa. A gente fez um trabalhou em cima de um conto chinês, a Zhang, Voa para a Lua, né? E esse conto depois vai se repetir no Japão. É um conto meio que uma lenda, que meio que... Depois eu fui, né, vendo que, né, também tinha uma coisa meio japonesa, assim, meio parecida, uma variação, né, de uma lenda, né, enfim, que está no Oriente, né? E então, assim, com ela... mas logo na sequência, eu, né, pelas circunstâncias ali das pessoas que eu encontrei, eu também conheci uma atriz ali do Vento Forte, a gente ensaiava no Vento Forte, e ela conhecia o Takao Kusuno.
Uhum.
Ela já tinha trabalhado com o Takao quando ele chegou ao Brasil, assim. E aí ela falou, ah, eu vou te apresentar alguém que talvez vai ser muito bom para você, né? E aí me apresentou para o Takao e para a Felícia, que eu nem conhecia, nem sabia de onde eles eram, o que, que eles faziam. Mas imediatamente eu senti que aquilo fazia sentido para mim.
Uhum.
Mesmo se era botou ou não era, o que, que eles estavam fazendo, nem questionava, assim, sabe? Eu sabia que era uma coisa muito forte, pela abordagem, assim, de... não sei, sabia que era uma coisa especial, não sabia dizer o quê, né? Uhum. No tempo que eu conheci Takao e a Felícia, eu conheci o Denilto Gomes, que era o dançarino que trabalhava com ele já há muito tempo. Uma pessoa muito importante na dança, que já faleceu, né?
Uhum.
A Helena conhece ele, o Denilto. E eu via nele, assim, né, que era uma pessoa especial, a forma como ele dançava, e algo muito especial, né, e também o casal, né, a Takao e a Felícia.
Uhum.
E aí foi assim que começou a minha história com a questão mais, né, assim como a Helena te fala para ir atrás, né, pesquisar, assim, as suas raízes, né. Takao falava a mesma coisa, né. Artisticamente, ele achava importante. Não que ele falava artisticamente, mas ele falava que era importante eu ir atrás disso aí.
Uhum.
E eu não. Então foi a segunda pessoa que me abriu, né? Um olhar, assim. Nesse caso, né? Para as
pras questão minhas... mais.
É, mais.
Anterior.
É, anterior.
Não sei.
Ancestral, ou seja o que for.
Uhum.
É, e aí foi a partir daí, assim. Então, desde então, é uma coisa que. De alguma. Como já faz muitos anos que vem. Que vem esse questionamento. Né, eu passei por vários momentos, né, assim, um momento com a companhia Tamanduá, com ele especialmente, Takao, criando, primeiro com Denito, depois com Takao, na companhia que a gente fundou, mas não era exatamente uma companhia, né, era o Takao reunindo essas pessoas, né.
Uhum.
E aí a gente criou alguns trabalhos. Depois ele faleceu e aí eu fui fazer as coisas sozinha, né? Primeiro ainda teve um movimento das pessoas da companhia de querer...
manter, permanecer...
É, mas essas coisas não dão certo porque quem era o aglutinador era o Takao, né?
Uhum.
Então se desfez, cada um foi seguindo as suas coisas, né? A Kay também fez parte de um momento dessa história, assim, mais o finzinho. Da história com o Takao, né?
Uhum.
Quando ele já estava quase falecendo, né? É, porque a Felícia faleceu antes, né? Isso foi meio traumático pro Takao, né? Porque eles eram um casal muito junto, né? Criava junto, vivia junto.
Muito unido.
Fazia tudo junto, era uma loucura. Você não sabia exatamente quem estava falando aqui. Porque a Felícia fazia tradução e Takao só falava em japonês.
Uhum.
Então, assim, no final, assim, antes a gente não questionava, porque ela era a tradutora.
Uhum.
Mas quando ela faleceu, ficou a gente diretamente com o Takao.
Uhum.
Falando, assim, ele falava um pouco em japonês, um pouco em português. Muito ruim, né? O português dele é muito ruim. E daí aí eu fiquei percebendo, falei, nossa, então tudo que...
Tinha os toques da Felícia também, né?
Não, era mais toque do Takao. Não, porque a gente achava que a Felícia tinha a Felícia fazia um contraponto com o Takao.
Uhum.
Então, Takao era o bonzinho e a Felícia...
Ah, tá.
Porque ela tinha que dar bronca, né? Muitas uhum. vezes. E daí depois, quando você tem contato direto com a pessoa, você fala, ah, olha, não era exatamente a Fê, né, porque ela fazia papéis, né, também, uhum. de mediadora, né. Difícil, né, para uma pessoa assim, né, o que ela passou, depois fiquei pensando muito sobre isso. Mas, de todo modo, né, de alguma forma, foi um contato bem, né.
Bem intenso.
É, junto, né. E aí já me perdi, porque já fui para outros lados, onde que a gente parou na pergunta.
Não, é isso mesmo, como você foi se envolvendo cada vez mais com essa questão japonesa sua.
É, né? Então, aí assim...
As coisas foram te levando para isso.
Com o Takao, né, enquanto ele era vivo, ele acentuava muito o meu lado japonês, em termos artísticos, né, porque... Sempre se usava, sempre tinha algum elemento japonês, né, tipo um kimono, algo, uma sombrinha, entende?
Uhum.
Então, e ele coreografava, não era coreografia no sentido tradicional, né, convencional, nesse caso, mas ele, né, modo de dizer, ele coreografava de tal forma que a minha figura cênica sempre era uma japonesa, né, mais oriental. Então tinha esse lado, assim, que trazia, né, na expressão artística, essa, Mas não era só isso, só o elemento, né? Era toda uma forma de andar, toda uma expressão corporal, entende? Muito. Não chega a ser oriental, mas eu acho que chega bem perto do que. Eu tô falando, pode ser muito egóico, né? Mas no elenco, acho que era o corpo que mais tinha a ver com o butô, entendeu? Porque meu corpo era, né? Não sei se ainda é. Era muito flexível, muito potente, né? Nesse sentido, e que nessa expressão artística exige isso, porque se você não fizer isso, não tem porquê, né? Não é
Ele
mais ou
vai no
menos.
extremo, assim, né?
É, sempre foi no extremo. E como era muito nova, quer dizer, nova não era nem tão nova, mas tinha uma potência,
Um
né?
tônus, assim.
Sempre, sempre foi, né? Agora eu sinto um pouco mais, assim, o meu corpo. Não posso dizer a mesma coisa, né? É diferente, é um outro momento, eu sinto. Mas eu acho que. Por isso que eu acho que. Eu senti que nessa convivência com o Takao eu consegui absorver muita coisa pelo lado corporal. Porque eu conseguia chegar num limite onde as outras pessoas não conseguiam, entendeu? Porque se você não experimenta, você não sabe, né? Então, tá cheio de pelo logo,
Tá,
né?
eu tô
Ah, deixa eu ver.
sentindo umas
Ai, aqui
picadinhas.
um horror. Vou pôr esse aqui por baixo. Não sei, não. Peraí, vou te dar um spray. Peraí, vou te dar.
Ah, mas não tem problema não, Emily, tá?
Aqui, essa casa tem muito pernilongo.
Porque tem bastante planta, né, ao
É,
redor.
mas se você quiser pôr, esse é pra pele, não sei se você tem
Ah,
alergia.
não tem. Vou passar um pouquinho.
Porque não dá, né?
Não
Não,
é. Lá na minha casa também tá
às vezes eu não consigo
cheio.
ficar em casa,
Tá
sabia?
cheio.
Porque irrita tanto.
Obrigada.
Pode até passar na roupa.
É porque eles ficam por cima da roupa,
Nossa, é.
inclusive.
É, assim já vai.
Obrigada.
Qualquer coisa pode usar.
Tá bom.
Que paramos para perguntar.
Paramos, nesse contato, né?
Ah,
Tá.
bom. Mas agora sim, depois que ele faleceu, eu fui seguindo. Não sei, foi uma coisa natural. É porque eu acho que é assim, né, a vida. Você encontra algumas pessoas, você não tem mais contato com outras. E aí você vai fazendo seu trabalho, né? Conforme esse fluxo de pessoas que estão à sua volta. Então eu encontrei gente muito diferente, assim, né? Que compuseram, sei lá, participaram do meu trabalho, né, de criação, né? E os temas também, eles vão fluindo. Mas eu nunca deixei de ter esse, sabe, o pé ali nessa, digamos. É porque é muito interessante, cada hora você está vendo uma coisa, né? Então, para mim, hoje, o que eu tenho pesquisado, assim, o que tem me interessado muito é o Zen, né? Mas sempre fazendo uma ponte com as coisas, com a experiência que eu vivi e percebendo coisas que se relacionam com o Butô, por exemplo, porque como o Butô ele nasceu, né, no Japão, e no Japão é berço do Zen budismo, né, acho que isso tudo tem uma conversa, né, muito grande ali. Mesmo que você não explicite, mesmo que não é explicitado, né? Mas tem. Então, vários assuntos, mesmo essa coisa da energia dentro do corpo, sabe? Uma coisa que tenho me interessado muito esses tempos, né? De trabalho. Eu acho. E eu acho que cada. criação, ela vai revelando algum aspecto dessa busca, vai, digamos, desse corpo que você vai investigando, né? Então, agora eu sinto que eu tô num momento de transição, assim, porque eu dei uma parada em várias, né? Eu fiquei muito tempo, depois que o Tacau faleceu, eu fiquei muito tempo exposta, né, assim, exposta assim, se expondo, né, você apresenta um trabalho, você vai atrás, né, e aí depois de nesses últimos 2, 3 anos, eu dei uma parada, falando, não faz sentido, sabe quando você fica se questionando, por que você tá fazendo essas coisas, né, vamos dar um tempo, né. Eu também fiquei muito estressada com a forma de criar. Porque como a gente depende de apoio, se aplica um projeto, você fica... quando você ganha um projeto, você fica restrito a cumprir, entendeu? Um prazo.
Sim.
Isso me desgastou muito, porque eu acho que os 2 últimos trabalhos que eu fiz... foi assim, muito comprimido, muita pressão, sabe? E eu fui me desgostando dessa coisa, desse jeito de fazer, sabe? É, não, porque você depende também, você não pode, né?
Não tem como negar, né?
Assim, mas não sei se existe um termo, um bom termo, né, nesse sentido, mas eu fiquei bastante cansada, então sei lá, aquelas coisas, né? de criação, né, porque no final sempre tem uma pressão, né, você acaba se colocando a pressão de um cronograma, a pressão. O ideal era se eu tivesse um mecenas.
Isso só vai
sem
criando,
pressão.
Sem se preocupar, né?
Mas é justamente criar, muitos artistas, né? Conseguem esse... Ou têm uma condição, né? De sei lá, às vezes tem herança, às vezes alguém que banca mesmo, né? E seria o ideal, né? Mas a gente vive no Brasil, assim, dessa forma onde a gente não tem nenhum...
É uma garantia,
nada. É dança, não é a arte, né, é a última, né, que recebe alguma coisa. No Brasil, né, que não tem incentivo a nada.
Cada vez menos.
Menos, é. Então, não tem... É difícil falar, mesmo se você vai falar em classe artística, como que você é ator, por exemplo, não tem nem formação das pessoas, né? Poucas formas, não tem uma formação decente, né? Assim, como uma escola, e aí você se forma, você faz parte de um grupo, aí você tem subsídios de pesquisa, entendeu? Que você, que possa, né, florescer algo bacana, né? Que não as mesmas coisas que a gente já tá sempre vê, né? Então isso que é a dificuldade, né? Sempre parece que sempre tem que pôr muito esforço, né?
Sim.
E já fora o esforço físico.
Mas todo, né? Além de tudo.
Ainda tem que dançar. Ainda é dança, né?
É verdade.
Que é isso, né?
Tá, mas aí... Então, daí, aproveitando, vou fazer, pegar um gancho, então, disso que você falou tudo, né? A gente tá nesse contexto, a gente entende que somos descendentes.
E também isso, ainda entra nessa, porque daí você já é... Não, eu acho que não tem, né?
Ok.
Não, você já é descendente. Não tem muita entrada, né? Ou em algumas coisas, né? Eu sinto.
Porque a questão da representatividade, você diz.
Né?
Então, isso é uma questão que eu quero levantar de alguma forma, né? Porque nosso corpo não é neutro, né? A gente passa pelos lugares e a gente
olha como japonesa.
Então, é bem difícil tirar esse lugar de não, somos brasileiras. temos toda a questão da herança cultural e da herança fenótipica, né? Assim, fenotípica, não sei como que fala. Que é muito visível, né? Que pra gente fica muito visível, para as outras pessoas fica muito visível também. Porque os descendentes de italianos não são questionados, né? Em relação à sua ascendência, né? Qual que é a sua geração? Tipo, isso é uma pergunta muito comum a descendentes de japoneses ou descendentes de orientais no geral. E aí fica essa coisa dessa representatividade também, né? Que a gente, no fim das contas, é sempre escalado para fazer no teatro, né? Alguma coisa super estereotipada, alguma coisa super clichê, né? E aí eu entro um pouco num conflito que é... Porque eu também trabalho, né? Tem um projeto de criação, que é o Núcleo Teatral Tuyuyu, em que a gente pega esse aspecto. Sou eu e mais alguns outros
também com...
artistas orientais, né? Descendentes japoneses. E a gente trabalha um pouco essa questão dessa fricção, né? Somos descendentes, temos toda essa carga. A gente tem kimonos que era da tataravó, que era da bisavó. Né? E como que a gente traz isso de uma forma que não fique... que fuja desse estereótipo também, né? É uma questão mais de alargar esse entendimento sobre esse corpo. Né? Estamos aqui afirmando, não somos japoneses, somos brasileiros. E aí, ao mesmo tempo, a gente está usando esses elementos que pode causar um reforço dessa leitura, sabe? Vista por outras pessoas.
Sim, então... eu sinto que, eu acho que os meus trabalhos, até um certo momento, tinha muito isso, assim. Acho que as pessoas olhavam que era muito... Viam que... Eu não sei, eu estou chutando, é uma sensação, nem sei se alguém disse isso alguma vez, mas... que como eu trazia esses elementos muito orientais, quer dizer, específicos, né, de japoneses, para a cena, ficava muito, sei lá, meu trabalho não é folclórico nem, de maneira nenhuma, né, mas acabava que, sei lá, fica essa marca, ou então está fazendo um uso. Para o japonês, está fazendo um uso indevido, né? Ou o japonês em si vai olhar e falar...
Que isso que você está fazendo, né?
Não é nem japonesa. Eu falei, não, né,
assim. E essa coisa dessa apropriação, né? Que agora está também na moda, a apropriação cultural, né? Que, sei lá, você usar elementos do nono, sei, de repente no trabalho. Porque lá no Japão é isso, você tem que trabalhar 20, 30 anos para você conseguir se apresentar em alguma dessas artes clássicas, né? E aí aqui a gente usa esses elementos como um gatilho para outras coisas, né? Uma ressignificação, na verdade. E aí, mas as pessoas que vão assistir olham para aquilo e falam, mas isso é tão japonês? E a gente fala, não é. E aí fica esse lugar desse embate, assim.
Sim. Então, quando eu fui para o Senegal, né? Ganhei uma bolsa da Unesco.
Eu vi no site o trabalho.
E, nossa, foi uma viagem muito especial, né? Quando eu voltei, eu acabei criando um espetáculo chamado Totem. Não tinha nenhum elemento oriental. Só tinha o meu corpo, né? Que se expressava diferente. Até muito diferente do que eu vinha fazendo desde então. Com Takao e o meu primeiro trabalho, logo que ele faleceu. Então, tem isso. Aí, quando eu fiz Hagoromo, eu acabei criando Hagoromo junto com a direção do Fábio, né, Fábio Mazzoni. Com esse trabalho, a gente ganhou o prêmio APCA. E eu me lembro de ter ouvido alguém ter comentado que defendeu o trabalho, porque ele era muito bom, e defendeu e também disse que não tinha nada a ver com orientalismo. Por isso que eu tô te falando que eu acho que os meus trabalhos acabam que as pessoas ficam olhando e ficam julgando nesse sentido, entende? Ela é muito, né? Sei lá. Não sei nem dizer o que as pessoas dizem, mas eu digo mais os críticos, né? Porque pessoas comuns adoram, né? Não tem muito... Não entra nessa discussão. Isso é coisa para pré-estudiosos, né?
Sim, é, só que olha com o pé atrás, né?
Crítico, especificamente. É, mas o Hagoromo não. E, apesar de, né, Hagoromo, nome japonês, o Hagoromo. Hagoromo, né, que foi
o manto de plumas.
É, o manto de plumas do Izumi. Ele foi montado a partir disso, né? Mas totalmente fora desse contexto. E mesmo eu trazendo no corpo toda essa história, né? Porque no corpo ele estava muito presente ali. Dos tempos lentos, né, das pausas longas, né, isso tudo foi trabalhado, né, nesse, a questão da caminhada, mesmo sendo uma caminhada muito própria, né, minha, assim, mas tinha tudo isso, né. Então eu sempre, agora, eu meio que saí do circuito, assim, né, desse circuito normal, porque eu vejo que eu não tenho entrada. Não, que também faltou a insistência minha, porque às vezes eu fico cansada.
Ah, mas
uma vez que eu não
mesmo
consigo. Você sabe que uma vez eu consigo, eu desisto, eu nunca mais dou. Nunca mais mando projeto para um lugar, né? Por exemplo, Itaú Cultural, eu sei que não é o caso. Nunca vão me chamar. Ou até podem me chamar se eu mudar todo o contexto, sei lá, de criação.
Você adaptar para aquilo que eles
eu
querem.
Eu acho, né? Não é o caso. Então eu sei onde é um, sei lá, atual lugar, agora não sei mais nem onde. Agora não tem mais lugar.
Ah, imagina.
Agora
tá
sem
não
lugar.
Pode.
Não, não posso, mas eu estou preparando um trabalho, eu vou voltar.
Ah, legal. Avisa.
Tem que mentalizar porque é tudo tão difícil, né? Ah, nossa, tem hora que eu fico tão cansada, dá vontade de. Sabe quando você fica assim, tá no, por um triz, assim, de não
sei,
querer mais.
Sei, apertar o botãozinho.
Falar que não quero mais, nada disso.
Estou
muito cansada, mas enfim. Mas eu adoro ainda, eu adoro. É que teve um período que eu não queria, não fazia mais sentido dançar, sabia? Eu dancei muito, aí fiquei com o Antunes, fiz um trabalho lá do... Foi Carmen, com ele. Dancei muito com lá, viajamos bastante. Paralelamente eu tinha outros, né, fazer os meus trabalhos. Então foi momentos bastante intensos, né? Mas onde a gente estava? Estava falando dessa questão da crítica, né? Que talvez tenha um certo ressentimento, talvez, né? Inevitável. Mas eu acho que nesse tempo, né, de maturidade, eu tô conseguindo me desfazer, sabe, assim? De várias coisas, assim, que não interessa. Interessa o que eu vou criar, o que vai ser mostrado, não é? Deixa pra lá, se outras pessoas, né?
Sim.
O público que...
as pessoas falam.
E o público que vem sempre gosta, né? Então, eu acho que tô mais na relação com o público do que qualquer outra coisa,
com a,
né,
crítica.
Mas eu levei umas cacetadas. É verdade. Enfim, na época, né? Fiquei muito chocada, mas tudo bem. Então, aí, eu tava falando dessa questão, né? Que, então, vira e mexe e volta, né? Porque o tema, né? Não consigo, não.
Não trabalhar isso.
Não, né? Ou faz como vocês, né? Vocês trabalham no limiar dessas duas. Porque não é que você não é, né?
Sim.
Eu não sou.
Sim.
Não sou, né? Eu tenho outro corpo, né? Tenho outra fisionomia, não é?
Não dá tem
pra
como
não
negar
falar,
isso.
Né? Que não, né? Então, né, a gente tá sempre ali no meio. Então, não tem como.
E como lidar com isso, né? A partir disso, esse ponto de partida é esse, né? Sou descendente de japoneses, tenho esse fenótipo, as pessoas olham pra mim, me chamam de japonesa, mas eu não sou japonesa, mas também sou, né? Em algum, dependendo do contexto, é isso, eu tô numa roda de amigos aqui no Brasil, eu sou inevitavelmente a japonesa da roda, né? E aí como lidar com esse lugar dessa autoaceitação também, acho, um pouco, assim, que eu, no começo, eu me, como se diz, eu me Eu me irritava um pouco, assim, eu achava bem ruim de ser chamado de japonesa, não gostava. E aí depois eu, entendi que é...
Que é uma forma carinhosa, digamos,
que esse é, né? Esse é o papel, né, digamos assim, também, um pouco.
É.
E aí, não sei. Mas aí tem toda essa questão da representatividade que ainda é muito falha, eu acho.
É, eu, como eu tô meio não olhando nada, não sei, se sente isso? Que tem sido?
Eu sinto. É, agora tem muitos... Porque tá vindo muita coisa dos Estados Unidos, né? Nesse sentido de... De teorias e de estudos, né? Mais antropológicos mesmo. Lá eles estão... lançando alguns termos, tipo yellow face, o whitewashing, o caso mais emblemático foi agora nessa novela da Globo que teve, O Sol Nascente.
Não assisti, tinha uma japonesa?
Então, tinha alguns japoneses, alguns orientais no elenco, mas é isso, os papéis principais eram brancos interpretando japoneses. O Luiz Melo, que é aquele ator.
Fazendo japonês.
Ele era o patriarca da família japonesa, que veio do Japão. E a Giovanna Antonelli era a filha dele, adotada. Ó, entendeu? Aí a gente fica, tá. Então teve toda uma mobilização dos atores orientais. Fizeram um grupo que chamava Oriente-se, falando sobre isso. E aí tem várias pessoas falando sobre isso, né? Essa questão da representatividade, você se vê ali, né?
Mas aí também tem uma falha que eu sinto. Quando teve... Lembra daquele filme sobre os japoneses no Brasil que negaram? Como chama aquele filme?
O Corações Sujos?
É, Corações Sujos. Eu fiz parte... me chamaram para fazer teste. Encontrei várias pessoas lá. No final das contas, sabe o que eles fizeram? O diretor escolheu elenco só japonês, trouxe elenco do Japão, então importou, né, os japoneses, e aí teve um certo conflito, porque os japoneses do Japão não sabem como que viveram os imigrantes aqui, totalmente diferente, né?
Sim.
Primeiro que as meninas super maquiadas, entendeu? Tinha que filmar tudo maquiado, e não é isso. Nunca foi, no Japão, no Brasil nunca foi assim, né?
Uhum.
Lá é deles, né? Então teve umas coisas que não colou.
Não colou,
é não, não colou pra eles, mas...
Não é uma realidade, não é uma realidade, né?
Mas por outro lado, eu senti falta, por exemplo, pra mim me fez falta. Eu não tive escola de atores, por exemplo, eu nunca fiz, né?
Uhum.
E eu sei que tem alguns atores orientais aqui que tem muita habilidade, muita... O meu pai, por exemplo, ele nunca fez aula de...
Atuação,
nada. Mas ele é sempre chamado, às vezes, para fazer propaganda, ele sempre foi. Porque meu pai tem uma coisa muito especial, né? Que é própria da pessoa. Um olhar, uma coisa com câmera, muito natural, né? E eu sei que tem alguns, né? O Caneco. Tem várias pessoas, né? Que atuam bem, né? Uhum. E nunca fizeram... Ah, não, mas o Caneco é ator,
acho que o Caneco,
né?
É ator, sim.
Então, eu assim, não, né, eu acho que não tem muito, pelo menos até aquela época, não tinha muitos japoneses, brasileiros, né, com descendência japonesa, que tinham, talvez, feito aula, né, teve uma, né, tinha algum, como é que fala, escola mesmo, né,
uhum.
Até tem, né, mas acho que talvez não encontraram. Porque no cinema, às vezes, eles escolhem gente comum, assim, né? Eles preferem, mas esse diretor que importou todo mundo.
É engraçado. Eu tenho alguns amigos que fizeram, que participaram das filmagens. Acho que não eram tão personagens principais. Os principais mesmo eram japoneses, né?
Os japoneses. Aí eu não sei se era uma questão de mercado, porque ele levaria para o Japão, teria os atores japoneses.
Pode
aí
ser
faz sucesso.
Que tivesse a ver também com uma questão do idioma, não sei, porque os descendentes de japoneses não falam japonês, né? E acho que ele queria alguma coisa...
Não, e teve isso também, o problema da língua. Porque eu, por exemplo, nunca falei japonês. E Meu pai fala fluente japonês, né? Então, também se conta muito, né? Eles encontraram poucas pessoas com essa característica, né? Então, né, ó, talvez tenha um vácuo aí, né? Mas eu vejo agora, assim, como eu te falei no e-mail, porque eu vejo pelos meus sobrinhos, né? São quarta geração. A quarta geração... Você é quarta
geração? Eu sou quarta geração.
Mas você é diferente, porque a quarta geração é toda mestiça. Eu vejo por todos, todo mundo que eu encontro, né, dessa geração, é muito mestiço. E já perderam, né? O meu sobrinho, ele é totalmente brasileiro. Mesmo que entre os amigos chamam ele de japonês.
De japa.
É, japa.
De japa.
Mas ele nada, assim, ele só é lindo. Sabe, mas aquela coisa linda, assim.
Dos mestiços,
muito,
né?
Lindo, é. E, então, eu acho que a gente é, nós somos os últimos, os resquícios, não é verdade? Ainda tem isso, né? A gente nem é nada e agora estamos ali
vai
no limbo, né? Não é. Porque se o meu sobrinho encanar, não tem nada a ver, né? De repente, ah, eu vou ser ator e tal. Ele nunca vai ir atrás, né? Sei lá, das raízes dele, porque ele não se interessa, não tem muito. Ou as raízes dos avós, entendeu? É totalmente
à parte.
É. Eu acho que da minha família eu sou a mais oriental, assim, né? Que tem
uma ligação.
É, que gosta, né, de que lê, que às vezes. E nem tanto, né? Porque eu já sou brasileira. Né, sou brasileira, não tenho. Eu te falo isso porque o meu jeito é totalmente brasileiro, né? Se eu for no Japão, eu falo, essa menina aí é
sim,
mal educada.
É mal educada.
Não, é sério.
Não, mas é isso mesmo,
eu sinto,
né?
Isso, eu não sei nem como me comportar. Aí, muitas vezes, eu tô entre japoneses e eles acham que eu sou japonesa, quando eu não abro a boca, né? E aí... Porque aí eu tenho um jeito muito japonês, entendeu?
Quando você tá quieta, né?
É.
Quietinha.
Então... Então tem essas coisas engraçadas, né? É difícil.
Mas
né?
Me fala das suas experiências no Japão, então.
Ah, então, ó. Eu foi assim, que foi... Na verdade, a minha expectativa antes de viajar pra fora era ir pro Japão. Só que veio essa história com o Senegal.
O Senegal foi antes, do Japão, nossa.
Foi assim... Foi tudo meio encavalado, foi um horror, assim, um horror nesse sentido. Que eu recebi essa bolsa, fiquei desesperada. Não fiquei desesperada, fiquei... Sabe que você fica estática?
Sei, passada, né?
É, não conseguia fazer nada, eu não conseguia pensar em nada. Eu não sabia o que fazer. Tinha que responder o cara, eu não conseguia responder. Um monte de coisa assim, né? Muito engraçado. Fiquei chocada, né? E essa experiência foi muito forte para mim. Então, logo que eu voltei, a gente recebeu uma proposta de ir para o Japão, logo no mesmo ano. E foi meio que uma despedida dos espetáculos do Takao, que ele já era falecido, né? E a gente ia fazer quase que um retorno lá para a terra dele e apresentar as últimas obras que ele fez, né, as mais importantes. E eu fazia as duas obras, né? Eu fazia parte das duas. E nessa viagem para o Japão, eu não conseguia estar no Japão. Eu estava na África. Eu sonhava com a África. Deu uma coisa muito estranha, assim. Eu estava totalmente deslocada. Não estava nem sentindo as pessoas. As pessoas do elenco deviam achar que eu era muito mal educada, muito arrogante. Porque eu não falava, porque eu tinha que dançar dois espetáculos no mesmo dia. Você acha que eu tenho energia para conversar com as pessoas? Eu tinha que ficar quieta, porque os trabalhos eram muito fortes. Tanto que depois que a gente dançou os dois, minhas costas ficou assim, inchada. Aí uma menina do outro elenco trouxe aquele Tiger, né? Passou nas minhas costas, aí na hora de dormir, aí eu dormi, daí acordou melhor, mas estava tudo inchada, perna, assim, porque eu trabalhava muito forte.
Uhum.
E eu, né, fazia pra valer, não tava fazendo médio. Uhum. Ah, médio, assim, agora que Takao morreu, eu vou fazer mais ou menos.
Mais ou menos.
Porque ele não tá vendo. Sabe? Vai mais ou menos. É, mas eu tava deslocada. Primeiro que eu tava assim, totalmente estranha, não conseguia falar com ninguém, porque eu tinha que estar concentrada. Então eu não conseguia participar das... do elenco, né?
Uhum.
Quando você
social,
viaja, é. Não, totalmente antissocial. E também não conseguia ver as coisas, estava em outro lugar. Mas dançar, estava dançando, né? Então foi essa a minha primeira experiência. E aí foi daí que meu pé ficou inchado. Eu fiquei com uma joanete que depois foi ficando cada vez pior, né? Porque já tem uma tendência, né, joanete?
Uhum.
E o sapato estava mais... sapato normal, mas aí quando você viaja, o pé fica inchado. Você não tinha um momento de sentar, deitar. Você tinha que ficar indo pra lá e pra cá. Sabe como que é viajar no Japão, né? É muito corrido, os japoneses montam
um cronograma
rígido. Assim, você não tem nem tempo de sair para comprar alguma coisa, né? Então era muito rígido. E aí viajando com mala, uma coisa bem assim... Mas todo mundo que foi, amou, e eu não tava nem aí.
Que ano que foi
minha
isso?
Minha cabeça tá em outro lugar. Se não me engano, agora em 2003 a gente foi. E em 2003 eu viajei no primeiro semestre, né? Pra lá e pro Senegal. E mais no segundo semestre foi pro Japão. Aí, então essa foi a minha experiência. A primeira, assim, de viagem, né? E a segunda foi... Eu fui com o Antunes, filho. Foi... A gente montou um espetáculo. Foi Carmen. Justamente para apresentar para o Festival de Casuolo, né? Ele ainda era vivo. Casuolo. Já tava comemorando o centenário, né? E isso também, né? Muita pressão aí do Antunes. Viagem. Ele me conhecia, Antunes me conhecia dos trabalhos do Takao, né? Então ele me respeitava muito, assim, né? Pela história que eu tinha com o Takao, mas ele me cobrava muito, assim, porque ele ficou puto no Japão, porque não quiseram. Fizeram ao ar livre, ele não estava esperando. Ficou bem bonito o trabalho ao ar livre, sabe? Então quase que ele tava descontando em cima de mim, né, o jeito dele, assim, né?
Uhum.
Mas era uma forma dele de dizer que ele não tava contente com a situação, mas também ele tava mal, porque ele viu o Casuolo na cadeira de rodas, já bastante...
Vai afetando, né?
Tava bem... Aí o elenco também todo desestruturado, tinha uma menina... Tinha que fazer uma cena que ela entrava em pânico, sabe? Porque ela tinha que ficar fazendo... Enfim, esses são os bastidores, né, de uma criação, né? É difícil, né? Não é uma coisa assim simples, né?
Lidar com esses...
É. E, então isso tudo vai se acumulando, né? Aí, depois disso, 2005... Nesse ano que eu fui para o Japão com o Antunes, eu fui para o Japão de novo no final do ano. Eu fui selecionada para fazer parte de um elenco de uma companhia japonesa, que era o Papatara Humara, né, do Koiki, Hiroshi Koiki. Ele veio para o Brasil umas três vezes, apresentou uns três trabalhos lindos da companhia dele. E aí, eu acho que ele tinha esse projeto de intercâmbio e queria selecionar algumas pessoas para a criação do 100 Anos de Solidão.
Do Garcia Marques?
E chamava Heart of Gold, né? Como ele nomeou. Mas era uma leitura bem, bem japonesa, né? Porque não era calor, era frio. Mas, por outro lado, ele me selecionou porque eu tinha muito... Depois eu fui entender, porque quando eu fui lá, não estava entendendo nada. Porque que eu estava naquele elenco louco. assim, que era uma forma de criar, forma bem coreográfica mesmo, de criação, e eu falava, ah, meu Deus, eu tenho que aprender tudo isso, e tava ficando doida, né? Uhum. Um monte de coreografia, aí aquela agenda deles, dia a dia, sabe, super apertado, uma coisa que eu... Nossa, se o japonês vive assim, é muito estressante. Deve viver, né?
Deve viver.
Não tem uns espaços, assim, né? Que às vezes você precisa se alarga, é. Ou até tem, né? Mas a moda japonesa. Como a gente não é, né, oriental, né, não viveu daquela, naquele sistema, né, deles. Nossa, eu fiquei muito mal. Mas mesmo assim, eu fui dançando. E porque... É, depois, no meio do trabalho, eu entendi porque ele me levou lá, entendeu? Aí isso fez mais sentido, uhum, pra mim. Aí eu entendi os personagens que eu fazia, entendeu? E tinha muito a ver com essa coisa latina, né? De alguma forma ele via, né, nessa pessoa que dançava, uma coisa que tinha a ver com o livro. Entende? Porque 100 anos de solidão, né? Uhum. É, né? São aquelas gerações que vão nascendo e se repetem, mas vivem naquele calor intenso e as pessoas são meio loucas, né? Assim, tem uma loucura, né, específica. E o calor. Então, alguma coisa ele viu, né, em mim. E aí eu achei bacana que no meio. Eu tava já mal, assim, a gente só falava mal de um elenco brasileiro que se juntava, assim, né? Porque quando você começa a falar mal, você só fala mal. E
é, daí, você tá naquele
a
ambiente.
A gente,
né, naquele...
teve um problema de choque cultural muito grande lá, com o elenco japonês. Porque eles não entendiam também o nosso jeito. Eles achavam que a gente era muito... Eu acho que isso, né? Sem educação, né? Sabe, é o jeito nosso de ser, né? Uhum. Assim, mais largado, espontâneo, digamos, né?
Uhum.
Assim.
Ah, não, eles têm toda uma etiqueta,
é,
né?
O jeito,
as coisas a serem cumpridas.
E também o comportamento, né? Uhum. É muito específico. E eu cheguei a presenciar... eu sabia um pouco de japonês, bem aquelas coisas, palavras, né, básicas de criança, né? Uma menina me agredindo, mas como eu fingia que eu não sabia, e na frente do diretor, entendeu? Assim, por que ela tá aí, entendeu? Eles também estavam questionando, ah, por que você trouxe esse elenco totalmente...
Nada a ver.
Nada a ver. Por outro lado, foi o elenco que mais foi elogiado depois que apresentou o trabalho. Foi assim, ó, e o próprio diretor falava pro elenco japonês, vocês têm que se entregar como eles fazem. Porque a gente se entregava, né? Uhum. Eu, pelo menos, estou totalmente entregue naquilo que estava acontecendo dentro da criação, né? E eu acho que ele exigia do elenco japonês o que eles não conseguiam fazer, entende?
Uhum.
Não em termos técnicos, né, coreográficos, que eles fazem muito bem. Mas tinha uma questão de interpretação,
da emoção mesmo.
É, né? Alguma coisa que vem desse nosso jeito, né? Então, entende?
Uhum.
E também o choque cultural, aí já que a gente está falando de choque cultural, aconteceu também no Senegal comigo, né? Porque primeiro era o cara de japonês no Senegal. Brasileira.
Pois é.
Pra eles era muito engraçado.
Foi muito louco, né? Como assim?
E eu também ficava assim... Eu não acreditava, assim, no meu elenco, que não chegava. A gente tinha horários de ensaio. Eles não vinham. Eles chegavam depois, um por um. Isso já acontece um pouco no Brasil, né?
Uhum.
As pessoas não cumprem horário, né?
Mas lá
era
mais ainda.
Muito... E aí é um pouco a cultura deles, ou a forma que eles, sei lá, se manifestam, porque eles têm um tempo diferente também, né? Isso a gente não entende, né? Sempre o outro, né? Você não entende. Então, eu acho que à medida que a gente vai vivenciando isso e estudando, eu acho que é importante essas diferenças, é muito mais fácil você se comunicar, porque senão fica sempre aí no choque, né?
Sempre nesse embate,
é,
né?
E no é, como é que eu posso dizer? No estereótipo. Acaba ficando, né? Porque fica falando, ah, japonês assim, assado, assado. Ah, brasileiro assim, assim, assado. Entendeu? Não fica nesse estereótipo, né? Mas
esse lugar cristalizado.
É,
né?
Mas aí não tem um encontro, né?
Uhum.
É de verdade. Mas aí no final, assim, acaba sempre que se desenrola, né? Tem esses momentos difíceis, né? Que fazem parte de grupo, né? Mesmo em elenco, né?
Uhum.
Bastidores de elenco. Rola muita coisa, né?
Uhum.
É muito difícil, né?
Não, pessoas, né? Assim, é. Em geral.
Já é difícil,
lugar.
Né? Você estando dentro, né, do seu ambiente,
sim.
Você tem dificuldade. Imagina fora, no outro contexto, outra língua, né? Tudo muito. Então essa foi a vez que eu me traumatizei no Japão. Depois não queria mais saber, quando eu voltei, 2005, né? E aí eu fui a última vez. Que eu sinto que foi quase que uma reconciliação. Foi bem depois, 5 anos depois, em 2010. Aí eu fui convidada pelo artista Toyota, esse que faz essas obras, Yutaka Toyota. E ele estava comemorando 50 anos de carreira, porque ele já é uma pessoa bem mais velha, tem quase a idade do meu pai, deve estar com 80 e. 6, 87, por aí.
Uhum.
Mas em 2010, né? Tava comemorando 50 anos de carreira. Aí fui fazer uma performance.
A convite dele?
Fiz aqui no MUBI, na abertura da exposição dele. E depois, acho que no mesmo ano ou no ano seguinte, já não lembro direito, que aí eu fui pro Japão. Acho que foi no mesmo ano. E aí, bom, mas aí eu fui mais assim, como visitante, né?
Uhum. Você tá convidada.
Vai nos melhores restaurantes e tal.
É.
Mas aí...
Outra vivência.
Vai como turista, praticamente, né?
Uhum.
Mas mesmo assim, não falar o japonês faz muita falta, né? Aí você não consegue ter o contato direto com a pessoa. Sempre tem um intermediário, né?
Uhum.
Alguém que faz uma tradução. E isso faz falta, né? Porque aí você não tem o contato direto. Ou então, tudo bem, né? Desencana e fala...
E vai fazendo a mímica.
Que eu acho que é bem legal, né? Se você tem desprendimento,
uhum.
E falar na mímica, eu acho que é a forma mais legal, né? De comunicação, uhum. Né? Porque aí você não fica na língua, você fica no gesto, no olhar, nos...
Uhum.
Coisa mais...
nas leituras ali, né? Da pessoa, do corpo da pessoa.
Eu acho que isso seria muito bacana, né?
Uhum.
Foi mais ou menos isso, essa história com as viagens, né?
Uhum.
Essas viagens longas, que é uma viagem muito longa, né, pro Japão.
Sim.
Muito tempo,
né? 30 horas, não sei, muita... Eu não lembro, porque eu era muito criança, mas eu lembro que
depois você nunca mais foi?
Nunca mais fui.
Ah.
Meus pais voltaram pra lá em 2012.
Eles foram de Cacegue? Como
foram de Cacegue. Meu pai perdeu o emprego aqui, e aí surgiu uma oportunidade lá.
Uhum.
E aí fomos todos. Meu pai foi antes, isso era 92, mais ou menos.
Uhum.
Meu pai foi antes, já esquematizou tudo, casa, onde a gente ia morar. Creche,
sua mãe
perto.
Conseguiu trabalhar?
Minha mãe conseguiu, fazia arubaito, né? Aquelas, uns bicos assim.
Ah.
Fazia um bico numa fábrica, fazia bico ali, bico aqui. E a gente ia pra creche, eu e meu irmão.
De japoneses?
De japoneses.
Que legal. Então...
E aí foi lá que eu aprendi a falar mesmo, era comunicação.
Ainda era assim, com
era...
mímica?
Era um pouco de mímica, mas aí criança aprende muito fácil, né?
Né?
Você vai ali.
Você tinha
brincadeira?
Cinco?
Tinha 5.
Que é uma ótima idade, né? Em um ano, você... Bom, depois você ficou aqui aprendendo.
Depois eu voltei e continuei estudando. Fui alfabetizada aqui, na verdade, em japonês.
Né? Ah, e aí... em alguma escola de japonês? mesmo?
É Nihongaku mesmo, ah, era uma então, senhorinha.
Tá vendo?
É uma senhorinha.
O Nihongaku fez falta pra mim, que eu fiquei em escola mesmo.
É, mas foi muita insistência da minha mãe também, porque logo que a gente voltou, ok, eu falava, né, e achava legal conseguir escrever aquilo que eu falava. Eu não tinha muito essa noção, né, também, dessa habilidade. E aí, depois...
É porque eu acho que cria, né, no cérebro você cria as conexões, né, da língua, ainda mais quando é criança, né?
Sim. Não, hoje em dia eu vejo vídeos meus... Né? De criança falando assim, japonês, nossa, era muito fluente, assim, sabe? Era muito natural as coisas vinham, assim. Que é uma fluência que eu não tenho mais hoje em dia mesmo.
Porque não
por
pratica.
Causa do, porque eu não pratico e porque eu estudei de uma forma mais acadêmica também, né?
Sim.
Acabei fazendo aulas optativas lá na USP, durante a graduação, dei aula no centro de línguas.
Uhum.
Então você vai colocando nas regras gramaticais ali da coisa, né? Não, não fica na coisa natural.
Uhum.
Mas eu nunca mais voltei pra lá. Até tenho vontade.
Acho que uma hora vai voltar.
É, acho que uma hora tem. A Helena fala, você tem que ir pro Japão.
Com certeza. De alguma forma você consegue um intercâmbio, não é? Algo assim.
É, agora. Como eu tô mais na parte de finalização agora do mestrado, eu não vou conseguir, né? Mas não sei ainda se vou fazer doutorado ou não, mas mais pra frente, quem sabe. Eu tenho essa vontade, assim. Eu não tinha antes, mas agora eu tenho. E aí foi muito... Enfim, mas aí foi uma coisa da insistência da minha mãe também. Hoje em dia eu vejo que...
Que valeu a pena, né?
Que ela falava um dia, você vai me agradecer.
Mas é verdade.
E eu agradeço ela hoje.
Você tem irmãos?
Tenho um irmão,
também
mais novo.
Também fala.
Ele fala muito pouco. Ele foi pra lá também, mas ele tinha 3 pra 4 anos. Eu tinha 5 pra 6, né? E aí... E ele largou o Nihongaku muito antes que eu, assim. E depois... Dessa fase da insistência, né, da minha mãe, eu continuei por gosto, assim. Eu ia estudar, fazer as coisas sozinha, praticava kanji em casa.
Que legal.
Não sei o quê. Era bem CDF, assim, nesse sentido.
Uhum.
E aí, meu irmão não, meu irmão foi um pouco diferente, assim, nesse aspecto. Ele se vira bem, entende, fala algumas coisas, mas não é fluente, assim, tem uns engasgos.
Uhum. Olha...
Enfim, eu vou dar um